Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta edição, vamos conversar sobre a atuação institucional e política da Ajuris em relação à tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016, a busca pelo restabelecimento da paridade na magistratura e ainda a participação em audiências públicas da OAB. Para conversar sobre esses temas, participa do programa o presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra. Seja bem-vindo, doutor Eugênio.
Prazer estar aqui de novo, conversar com o nosso associado, com nossos ouvintes.
Obrigada. Doutor Eugênio, a Ajuris já manifestou preocupação com a forma como o governo Sartori vem tratando alguns temas, como a questão prisional e agora com o encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016. O que está sendo realizado em relação a essa tramitação pela Ajuris?
Nós estamos com um sério problema aqui em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias e, para explicar, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela baliza os parâmetros que serão feitos à Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2016. Ou seja, a LDO é um sinalizador de como serão as metas, como serão os índices de reajustamento para a utilização na Lei Orçamentária Anual que tem que ser apresentada até outubro. A LDO tem que ser apresentada até abril e está numa discussão, tem até agora 24 de junho para ser votado o relatório e depois ir a plenário. O que aconteceu? O governo propôs, tanto para custeio, quando eu digo custeio, eu estou botando investimentos, financiamentos, ele propôs zero de atualização orçamentária. E na parte de pessoal, ele propôs um crescimento de 3%, ou seja, só o crescimento vegetativo, que é aquilo, os avanços que tem o servidor com o passar do tempo, um grau que ele sobe na carreira, sem previsão de qualquer reajuste para o servidor e sem previsão de qualquer reajuste para o custeio e manutenção da máquina estatal. E isso nos parece algo muito sério, porque é impossível o Estado, com uma inflação que vai ter ao final do ano em torno de 10%, 11%, vá ter um crescimento zero em sua previsão orçamentária. Ou seja, teremos um orçamento para 2016, pela proposta do governo, igual ao de 2014, esquecendo todo um período de inflação e de outras necessidades que também precisa o Estado melhorar na sua prestação de serviço. Em razão disso, a Ajuris, a OAB do Rio Grande do Sul, a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Associação dos Defensores Públicos do Estado também e a Associação dos Procuradores do Estado apresentaram uma emenda de entidade junto à Comissão de Finanças para melhorar essa proposta orçamentária, propondo um reajuste de 5% para o custeio, que é abaixo da inflação, mas que pelo menos vai dar alguma possibilidade de movimentação para a máquina do Estado, e de 8,17%, que é a inflação para a parte pessoal, até abril, até o final de abril de 2015, que é quando ingressou o projeto. É uma situação bastante difícil porque o governo, fazendo algo que nunca foi feito aqui no Estado do Rio Grande do Sul, não abriu qualquer possibilidade de diálogo. E o que a gente tem que entender é que a Lei de Diretrizes Orçamentárias não é uma lei do Executivo, é uma lei de todos os poderes do Estado. Não é algo que interessa só ao Executivo. Pela norma constitucional, ele apresenta a Lei de Diretrizes Orçamentárias após discussão com os demais poderes da proposta. E dessa vez ele não fez isso. Por exemplo, o Tribunal de Justiça encaminhou uma proposta, que era até essa que a gente está apresentando emenda, para que fosse encaminhada à Assembleia, e o governador ignorou, mandou como ele achou que tinha que ser, como deveria, como ele pensou que tinha que ser. Está tendo algum diálogo, mas não está se vendo muita possibilidade.
Na última semana, a Ajuris participou de uma sessão da Comissão de Finanças em que se abriu espaço para a manifestação das entidades que apresentaram emendas. Qual é a proposta da Ajuris com essas entidades e como o senhor justificou, enfim, essa proposta?
Essa nossa proposta foi, como eu te disse, né, 5% para o custeio, que é financiamento, investimentos, e 8,17% para pessoal. A gente fez uma proposta sabidamente inferior à inflação, mas reconhecendo as dificuldades econômicas do Estado, mas que não vá engessar o Estado. E a nossa manifestação lá em nome de todas as associações que fizeram isso foi com a nossa preocupação não só com o Poder Judiciário ou só com a questão do servidor público, mas sim com a prestação de serviço do Estado como um todo. Porque se nós não tivermos nenhuma previsão de reajuste do orçamento, o que nós vamos ter? As demandas da população vão continuar existindo e vão aumentar como é natural e não vai se ter como atender. Vai se precarizar a prestação de serviço quando a gente sabe que mesmo com a crise econômica a arrecadação tem aumentado. Tá? Não ao ponto de se elevar de forma tamanha, mas se nós pegarmos os últimos 4 anos, o crescimento real da arrecadação tem sido de 3%, ou seja, descontado a inflação, 3%. E esse ano não está sendo diferente. Ou seja, há um incremento. E tem que ser criativo também o governo de procurar outras fontes de financiamento, repensar a questão das isenções fiscais, de alguma forma, não a prejudicar investimentos, mas a não onerar mais as finanças estaduais, melhorar a arrecadação, acho que a fiscalização tem que melhorar, a cobrança judicial que a Procuradoria já tem feito, mas aumentar, acho que tem que procurar fontes de custeio e não só ficar de zero de aumento. E essa foi a nossa preocupação, melhorar a condição de atendimento do Estado para a população.
Uhum, muito bem. O deputado Alexandre Postal, que é o relator do projeto, é o PL 177, né, que está na comissão, estava presente na audiência. Como é que o senhor avalia a receptividade dele em relação a essas propostas?
O deputado, a gente tem falado com ele não só nessa reunião, mas temos falado com ele já em gabinete para tratar da questão orçamentária. Ele tem sido muito reticente, ele é o líder do governo e disse que fará o que for combinado com o governo, que o governo determinar o que vier do Palácio Piratini, ele vai fazer. E a nossa preocupação até nessa emenda, que não foi nenhuma emenda que quisesse o todo da inflação, foi para sensibilizar o relator, deputado Postal, a botar essa discussão na comissão. Porque uma coisa que eu não tinha falado, mas é importante observar, essas emendas de entidade, elas podem ser sumariamente afastadas pelo relator. Ou seja, ele não acolher e não levar à votação. O que se precisa ter, assim, ou uma sensibilidade do relator de discutir a proposta, ou se conseguir, e isso a gente tem tentado juntamente com o tribunal, uma emenda de comissão, ou seja, que 7 deputados da comissão assinem uma emenda que ele obrigatoriamente tem que botar em votação. O que não está sendo muito fácil, porque o governo tem maioria, então todas as tratativas que têm sido feitas pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pela Defensoria, pelas associações que também estão envolvidas para convencer os deputados, tem havido todos achando que precisa ter, que não pode ser esse índice de estagnação do orçamento, uhum, mas também não querendo se comprometer em razão de serem da base aliada. Então a gente está trabalhando muito e a nossa proposta, e até a gente falou muito isso para o deputado, na defesa das emendas, da importância de levar para a discussão, de não rejeitar liminarmente. Porque tem outras emendas que foram feitas que já fazem a previsão de toda a inflação do período, outras até acima da inflação, que seria o ideal, vamos dizer, seria o mundo dos sonhos, o mundo ideal, né, que para o Estado, para a população, para ter uma melhor qualificação de serviço, seria o ideal.
Todos sairiam ganhando.
Mas isso a gente sabe que não vai acontecer. Então a gente fez uma proposta intermediária, que admite que não se recomponha toda a inflação, né, mas que permita uma movimentação mínima na máquina do Estado. E para quê? Para sensibilizar mesmo o deputado a não rechaçar liminarmente a emenda.
Uhum. O senhor disse que agora até o dia 24 o deputado deve apresentar o seu parecer, enfim, para ir à votação. Tem alguma estratégia para esse período, até que ele apresente o seu relatório?
Nós continuamos trabalhando com a ideia da emenda de comissão, porque é uma garantia que terá que ser apreciada. Uhum. Estamos procurando os deputados, o tribunal, o Ministério Público, as outras associações, a Defensoria Pública também, todos estão procurando os deputados para falar e nós vamos intensificar a partir da semana que vem essa tentativa de que se conseguir emenda de comissão e conversando com os deputados também, que mesmo que não venha emenda de comissão, que se sensibilize para uma discussão e que se abra um diálogo, né? Acredito que, de alguma forma, isso tem que sensibilizar o executivo, o governador Sartori, para ele entender que ele não pode fazer uma proposta de LDOE, que é uma proposta do Estado e não uma lei para o Executivo só, de abrir alguma negociação. Espero que a semana que vem vá ter reuniões de novo entre os chefes poderes, Tribunal de Justiça, instituições como o Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas, junto com o governador. Acho que isso está servindo para ter uma movimentação de se abrir um diálogo. Né? Esperamos que frutifique. Se não for, vamos ter que decidir isso na luta parlamentar. Obviamente que se não conseguir nada, há outras possibilidades na sequência, né? Talvez até se pensar na judicialização de alguma questão para ver se é possível ou não. Né? Mas não estamos pensando ainda. Né? Estamos tratando ainda da questão do diálogo, do trabalho político mesmo, né? De tentar uma abertura e se fazer uma composição.
Está bem. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Ajuris. Rádio Web Ajuris. Comunicação entre a magistratura e a sociedade. Voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, retornamos com o Jornal da Ajuris. Hoje estamos tratando da atuação política e institucional da associação. Participa do programa o presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra. Doutor Eugênio, a Ajuris também está tratando da retomada da paridade na magistratura. Inclusive, dedicamos todo o programa anterior para explicar essa questão, que está disponível para quem quiser ouvir novamente no nosso site. E eu gostaria de saber o que foi feito nessa última semana em relação ao tema.
Continuamos tratando, como a gente já explicou no outro programa, da necessidade, da importância, da compreensão que a paridade é uma garantia para toda a magistratura, não só para os magistrados inativos, mas para os ativos, que um dia também serão aposentados, também serão jubilados. E a gente tem feito reuniões com a comissão, porque os aposentados tiraram uma comissão, e vamos falar em dois momentos, primeiro desse e depois dos casados, né, que também estão atrás da paridade.
Da paridade.
Tem uma comissão dos magistrados aposentados aqui da Júris, que se reuniu na sexta-feira passada, onde se tomou uma série de medidas de tentar movimentar politicamente a força política da associação, junto com a Associação Nacional, para se levar a essa discussão da questão da paridade e dar mais ênfase nessa necessidade. Na sexta-feira passada, ficou estabelecido que estamos montando aqui na Júris, acho que vamos acabar compartilhando com outras associações e também interessadas nisso, como a do Ministério Público, da Matra 4 aqui do Rio Grande do Sul, de comunicação com os ministros do Supremo Tribunal Federal para sensibilizá-los à necessidade desse restabelecimento da paridade. O que, que foi decidido fazer está sendo tratado aqui pelo nosso departamento de informática e de jornalismo, que é a criação do e-mail onde o aposentado possa se comunicar diretamente com cada ministro do Supremo Tribunal Federal, com o ministro Lúcio Fux, que é o relator da medida que foi estabelecido o auxílio moradia, para sensibilizar eles da necessidade. Né? Por que, que hoje nós estamos convencidos? Momentaneamente isso pode ser até vantajoso para receber auxílios indenizatórios para os juízes da ativa. Mas a longo prazo isso é ruim porque estabelece a quebra de um preceito constitucional da paridade entre ativos e inativos e que estamos fazendo uma reforma que interessa para alguns, o poder econômico principalmente, que é descolar o aposentado do ativo. Então, se a gente conseguir ter um subsídio que remunere a todos condignamente, ter o retorno adicional de tempo de serviço, que eu acho que esse é a grande conquista que teremos, e acho que aí poderemos tratar de se tirar esses auxílios, né? Que são devidos, são reconhecidos, têm caráter indenizatório e por isso só são pagos aos ativos, como reconhecido pelo Supremo, mas acho que a gente pode tratar essa questão de outra forma. Obviamente que quando os auxílios deixarem de existir, se conseguir a valorização do tempo de magistratura, adicional de tempo de serviço e um reajuste de subsídio, isso vai ser incorporado, mas incorporando-se pela valorização de tempo de magistratura, tira esses auxílios, eu acho que fica melhor, porque se garante uma remuneração digna para todos. e se terá uma compreensão, até social melhor mesmo, de se ver, pô, mas um auxílio moradia para juiz, um auxílio alimentação para juiz, é legal, que a gente tem que entender que é legal, não é uma invenção aqui do Estado, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça que estabeleceu isso, mas eu acho que a gente pode trabalhar de outras formas, que vai haver uma melhor compreensão por parte da sociedade e de se tratar aqui a necessidade de uma remuneração por subsídios com uma valorização do tempo de serviço de forma correta. Eu acho que esse é um grande trabalho e essa ideia de restabelecer a paridade, que eu acho que não há outra forma de se fazer em relação aos aposentados.
E que deve trazer segurança para todos.
Para,
né?
Todos.
E também em relação aos casados que estão com esse outro
também
pleito.
Os casados também estão nessa situação porque eles ficaram excluídos por uma regulamentação do CNJ, porque a decisão do ministro Luiz Fux ela não estabelece isso. Então nós estamos tratando junto, ontem mesmo ainda, até foi segunda, ontem, semana passada até, melhor dizendo, né? Tivemos uma reunião com os nossos associados casados que não percebem auxílio moradia, para traçar estratégias conjuntas, né, de tentar se conseguir que eles também percebam o auxílio moradia, estabelecendo uma paridade entre os magistrados da ativa, que nós temos até uma quebra de paridade entre os dativos. Como a gente vê que a decisão do Supremo Tribunal Federal lá não impediu isso, se entende que o CNJ não poderia ter feito esse corte, né? Até para a questão de igualdade. Então estamos trabalhando para isso, decidimos na reunião uma série de medidas de se trabalhar junto à Associação Nacional, porque a gente tem que entender que isso não é uma luta só do Estado do Rio Grande do Sul, é uma luta que tem que ser feita com todo o concerto dos estados, e quem nos capitaneia nessa luta é a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Acho que foi muito produtiva a reunião de ontem, decidimos alguns passos de procurar a AMB, de ver como isso pode ser feito, de que maneira nós podemos atuar junto ao Supremo, tentar rever se alguma outra forma de rever a decisão do CNJ na resolução, na 199. Estamos trabalhando, né? Eu acho que foi muito bom porque quando estabelece o contato direto com o associado que tem uma demanda, se tira algum ruído de comunicação, se permite esclarecimento de qualquer dúvida. Vamos dar encaminhamento a essas medidas de procurar a MB e tentar estabelecer uma nova maneira de atuar para restabelecimento da... receber não, para conseguir obter também para os casados com outros que já recebem o auxílio moradia, para que eles percebam também. E vamos ver, em breve, depois que fizermos esse encaminhamento junto em Brasília, que eu acredito que será na semana que vem, vamos ter uma ideia de como proceder e faremos uma nova reunião com os magistrados casados também.
Tá bem. Doutor Eugênio, na relação institucional, a associação tem estado atenta também à realização de audiências públicas pela OAB. Como o senhor avalia a realização desses eventos?
Quando a gente tomou conhecimento da realização das audiências públicas mais no início do ano, tivemos uma certa preocupação, porque foi uma iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, sem uma comunicação com a associação, tomamos conhecimento pela imprensa. E a nossa preocupação foi de acompanhar isso desde o início para garantir a todo magistrado, a todo associado da Júris, uma cobertura institucional da associação e não só a participação institucional do tribunal, mas também ter o viés de defesa da magistratura, de justificar alguma coisa que possa ter ou demonstrar o que está sendo feito. Mas uma excelente surpresa para nós, o presidente da OAB local, Marcelo Bertolucci, né, doutor Marcelo, que tem ido a todas as audiências públicas, pessoa de trato muito elevado, tem conduzido sempre as audiências públicas de uma forma muito produtiva, né? É claro que afloram problemas, algumas coisas, e a gente tem, não se pode negar, às vezes conta a morosidade do processo, falta de servidores, dificuldade de ter magistrados atendendo todas as varas, de falta que existe magistrados em alguns lugares. E eu acho que é natural, eu acho que isso tem, hoje eu estou convencido que tem sido extremamente positivo, pelo menos de todas que a gente tem notícia, as que a Júris tem participado, tanto pela presidência, vice-presidência ou algum diretor, todos têm sido, os relatos todos têm sido muito positivos, no sentido que se estabelece um diálogo com a advocacia e com a comunidade, o que é muito salutar. porque é uma oportunidade onde os magistrados de cada comarca, o próprio tribunal e a associação, demonstraram que vem sendo feito. Porque há falhas, sem dúvida. Mas e eu tenho visto nas audiências públicas, tive uma em Santo Antônio da Patrulha agora recentemente, é que a gente viu o empenho dos magistrados em otimizar serviço no cartório, mesmo com poucos funcionários, de acolher sugestões, de esclarecer dúvidas. E nós mesmos da associação ter um contato direto com os servidores, explicar os projetos de leis que estão na Assembleia, tem sido muito produtivo. É claro que as reclamações existem, mas passa-se a falar diretamente com a população e ter um diálogo, colher sugestões também. Então, acho que tem sido muito positivas aquele receio inicial nosso, pelo menos de minha parte, de que pudesse haver alguma dificuldade.
Algum embate
mais sério, porque a discussão é normal, né? A discussão no sentido de troca de ideia, de crescimento, e isso é normal e tem que ter, senão não teria razão de se fazer isso. Mas acho que tem sido um grande instrumento de aproximação com a comunidade, com a advocacia, de advocacia poder perceber os problemas que os magistrados enfrentam na sua comarca e os magistrados compreenderem as angústias da própria população e dos advogados. O resultado tem sido que algumas coisas têm sido construídas, que eu acho que é muito positivo. O tribunal também tem se feito presente nas audiências públicas, não fugindo de reconhecer que existem dificuldades, que eu acho que isso é um passo importante para a gente poder melhorar, e traduzindo algumas iniciativas, algumas iniciativas que ele vem fazendo. Por exemplo, agora em Santo Antônio da Patrulha, haverá um projeto piloto, e Santo Antônio Charqueadas, onde as testemunhas residentes em Porto Alegre que tenham que ser ouvidas em Santo Antônio ou Charqueadas passarão a ser feitas por videoconferência, diminuindo o tempo de transmissão do processo, da necessidade de expedir a precatória, marcar uma audiência no outro local, vai ser feito por videoconferência. Acho que é um grande projeto, como um exemplo, que isso pode agilizar e a comunidade ficar sabendo, porque antes não sabia e acaba conhecendo pelas audiências públicas. Acho que tem sido muito produtivo e a Júris, dentro do possível, estará presente quantas mais fizerem, e já ficar à disposição de qualquer colega magistrado que tenha interesse que a presença da associação se faça na audiência pública, é só entrar em contato aqui com a direção, com a presidência, que estaremos lá. Se não o presidente ou algum vice-presidente, um diretor certamente estará presente.
Uhum. Tá bem, doutor Eugênio. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Júris.
Eu é que fico muito feliz de estar aqui e a gente poder comunicar diretamente com o nosso associado. Obrigado.
Tá bem. O Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajuris.org.br/radioweb.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.